abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Então, essa é a pergunta que nós fazemos e devemos fazer sempre em nossas vidas. O que é a nossa vida? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, de maneira muito realista, com o pé no chão, diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? E ele diz: é um vapor que aparece por um pouco, depois se desvanece. É como uma neblina. São Luís amanheceu hoje com uma neblina forte, mas a neblina logo se dissipou. Não importa o nosso credo, não importa a nossa religião ou a falta de religião, não importa a nossa cor ou nosso status social, existem três fatos que todos nós iremos enfrentar nesta vida. O primeiro fato é que a vida é curta, curtíssima. Ninguém conhece a hora do seu fim. Temos recentemente pessoas tão jovens. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? A vida terrena é uma gota no oceano comparada com a vida eterna após a morte. Ninguém sabe se amanhã estará vivo. Ninguém sabe a hora da sua partida. O certo é que esta vida é tão minúscula comparada com a vida eterna após a morte, que é comparada como um vapor que aparece por um pouco de tempo, quase imperceptível, uma neblina. A outra constatação é que todos morrem. Uma vez, todos nós vamos ter que passar por essa dura realidade. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Uma só vez serão julgados por sua vida. E como os homens estão ordenados morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Todos morrem, e é uma só vez que se morre. Não há volta atrás, nem arrependimento possível após a morte. O juízo vem depois da morte, e todos serão julgados após a morte. Nada pode ser feito após a morte para alterar a sentença do juízo final. Todos seremos finalmente julgados pela forma e pelos atos de que como vivemos neste mundo. Não existe intercessão nem atenuantes após a morte. Não vai adiantar acender velas para as pessoas que já morreram, para iluminar. Eu preciso dizer com honestidade para vocês que não existe purgatório. Purgatório é uma falácia, não há purgatório, morre-se apenas uma só vez e daí segue-se o juízo. Então, não existem reencarnações, reencarnações. Diante do trono de Deus, todos respondem por tudo o que fizeram em vida. Não importa o que os outros possam fazer após a sua morte. Após a morte vem a vida eterna, eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Após a morte, seremos julgados por nossas vidas. Os escritos no livro da vida serão os habitantes do céu. Os restantes serão infelizmente lançados no lago de fogo, no inferno. Em Apocalipse 20, versículo 12, diz: E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se outros livros, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos serão julgados pelas coisas que escreveram nos seus livros. Essas coisas são a forma como vivemos. É durante a vida que escrevemos o nosso livro para ser lido no tribunal de Deus, que vai decidir o nosso destino na eternidade, com Deus ou sem Deus. Nesse livro estão escritas todas as nossas atitudes, os nossos atos, todas as coisas, a nossa vida, um dossiê completo sobre nossa vida, sobre nossa trajetória, sobre nossas palavras, sobre nossas atitudes, assertivas ou não assertivas. Está tudo escrito no livro. Mas é também só durante a vida que se pode fazer com que os nomes se escrevam no livro da vida. Aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida apaga todas as suas transgressões e tem a garantia da vida eterna junto ao Pai no céu. Na nossa caminhada, durante a estadia nesta terra, nós precisamos tomar a decisão que se reverberará por toda a eternidade. A decisão mais inteligente, mais sensata que você pode tomar na sua vida é a decisão para seguir a Cristo, para viver o cristocentrismo, quando Cristo é o centro, a referência suprema, o arcabouço, o alicerce da sua vida, quando Ele é de fato o seu arrimo, a sua bandeira, o seu estandarte, o seu alvo, quando você olha tão somente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estamos vivendo os dias finais da igreja nessa terra, nesse mundo. Essa pandemia mundial, sem dúvida alguma, é um dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Ele está voltando. A gente nunca imaginou. Um ano se passou e nós ainda estamos aqui, usando máscaras, higienizando as mãos o tempo todo, com distanciamento das pessoas. Uma pandemia inimaginável. Então, e agora? Você está caminhando para o céu, para a eternidade com Cristo, ou para a eternidade sem Cristo? Então, tome a sua decisão. Se você está afastado, reconcilie-se com o Senhor. Quanto tempo você acha que você tem? Nós não sabemos mais. Nós estamos vendo como é a nossa vida. Por isso, esse é o momento da decisão. É hora de voltar para a casa do Pai se você se afastou. É hora de fortalecer a sua aliança com Deus. É hora de confirmar sua fé cristocêntrica. Deixe o Senhor Jesus ser o Senhor da sua vida, se assenhorar da sua vida. A sua vida é um direito dele, é um direito que Jesus conquistou por nós na cruz. Então, viva por ele, para ele e para a glória dele. Oremos. Senhor, eu apresento a vida de cada pessoa que me ouve agora, que acompanha essa live aqui no Instagram e que nos acompanha em todas as plataformas digitais. Eu intercedo agora por aqueles que se afastaram, por aqueles que estão sem forças para voltar, por aqueles que estão sem nenhuma energia, por aqueles que se tornaram desigrejados, esfriaram na fé, perderam o primeiro amor, perderam a paixão das primeiras obras e encontra-se frio, indiferente, fraco, insensível à tua palavra e ao teu evangelho. Eu oro, Senhor, para que esta pessoa possa tomar a sua decisão agora, porque nós sabemos que depois da morte não tem mais jeito, vai seguir o juízo. E nós temos consciência que a decisão é tomada agora em vida, com consciência. Faz essa pessoa recobrar a consciência, Senhor, e voltar para o caminho, voltar para as primeiras obras, voltar para o primeiro amor. Assim restaura a sua vida, para que possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E assim, Jesus, muda a história, muda essa vida, muda esse coração, Pai. Eu peço o Teu Santo Espírito, porque é o que nos convence do pecado, da morte e do juízo. Assim, Senhor, restaura a vida de cada um dos Teus filhos. Muda-nos, molda-nos, transforma-nos. Restaura-nos, Senhor, eu Te peço.
Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Chance do teu favor.
Essa é a nossa oração, Alex e Alex, muda a minha vida, muda a minha sorte, preciso de um milagre, Senhor. Ó Deus, que hoje seja um dia de reconciliação, de reencontro, de cura, de saúde, de restauração total em todas as áreas das nossas vidas. Gente, a vida é como uma neblina, Tiago 4,14. A vida é curta como a flor da erva, Salmo 102, verso 11. A vida é como uma sombra que declina, Salmo 102, verso 11. A vida é uma peregrinação, Gênesis 47, versículo 9. Que nós possamos viver nossa vida intensamente, totalmente, plenamente em Cristo Jesus.
Abençoando você, 92 FM.